Muito bom dia a todos, caros colegas. Vamos dar início à reunião, caras e caros colegas. Temos hoje connosco o Sr. Presidente Ribal Esteves, que no quadro das audições que nós agendamos para efeito de apreciação da proposta 104 do Governo, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o Estatuto das Entidades Intermunicipais, estabelece o regime jurídico das transferências de competências do Estado para as autarquias e das entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico. Eu queria cumprimentar em nome da Comissão, em nome de todos nós, o Presidente Ribal Esteves, agradecer-lhe a sua disponibilidade para connosco refletir sobre as vossas preocupações, sendo certo que o Sr. Presidente Ribal Esteves também é Presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro. Foi uma das regiões piloto, que foi estabilizada com a do Minho, penso eu, Alto Minho. Nós já estivemos aqui ontem o Sr. Presidente da Câmara de Vieira do Castelo, que também disse algumas considerações sobre esta matéria, e é com muito gosto que hoje ouviremos as reflexões do Presidente Ribal Esteves sobre toda esta proposta do Governo. Como já lhe referi telefonicamente, darei a palavra ao Sr. Presidente para a sua apresentação, depois darei a palavra aos partidos políticos para todos de seguida porem as suas questões e fazerem as suas reflexões, e o Presidente Ribal Esteves depois encerrará com as reflexões que entender por convenientes. Sr. Presidente, mais uma vez, com os agradecimentos da Comissão, dava-lhe a palavra, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado em primeira instância pelo convite e por podermos trocar aqui algumas perspectivas sobre esta proposta de lei, fazendo, enfim, com uma nota de disciplina para não me perder, com três grupos de referências principais que queria partilhar convosco, centrando-me naquilo que entendo como sendo a magna questão que está em causa nesta proposta, que tem a ver, na minha opinião, com o modelo de governação, sabendo que nas questões mais de pormenor e de estrutura do próprio diploma, etc., que me revejo também, obviamente, no parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses, sendo que me revejo globalmente, há aspectos que, como Presidente de Câmara e como Presidente de uma Comunidade Intermunicipal, discordo completamente, mas, enfim, são os atos de criar consensos num órgão com 17 pessoas, como é o Conselho Diretivo da ANMP. Duas notas de partida, uma primeira para deixar claro que a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro está envolvida nos trabalhos do documento verde, do livro verde da reforma da administração local, desde o princípio. Envolvemos-nos por motivos de determinação política em entender que o maduro poder local em Portugal precisa de uma reforma com profundidade e, portanto, envolvemos desde o princípio, aceitando o desafio do Governo de sermos região piloto e de integrarmos um grupo de trabalho que fez um conjunto de estudos que já me referirei de forma também sumária, embora com uma preocupação de acompanhamento desse dossiê. De facto, o livro começou verde e vai acabar verde, porque, de facto, a profundidade da reforma vai ser muito superficial, como abordarei no que respeita especificamente à proposta de lei que está em cima da mesa. Por outro lado, na segunda nota inicial que gostava de partilhar convosco, tem a ver com o facto de presidir a uma comunidade intermunicipal que, somando a sua vida à vida das duas anteriores associações de municípios que fazem parte da sua história, a Grande Área Metropolitana de Aveiro e a Associação de Municípios da Ria, tem 24 anos de vida. É das mais antigas associações de municípios do país e eu sou também o mais antigo presidente da Associação de Municípios em funções, sem intervalos. Isto para dar uma nota que entendo muito importante na ponta final do que quero partilhar convosco, que tem a ver com a importância do tempo e da estabilidade, porque muitas vezes, na vertigem de resolvermos problemas, não cuidamos de usar o tempo e de termos estabilidade nas instituições para fazer mudanças profundas. Três ou quatro pressupostos que queria partilhar convosco em relação ao que está em cima da mesa, deixando claro que são pressupostos e que, portanto, por mais discutíveis que sejam, e para mim também são alguns deles, são pressupostos e, portanto, não abordarei estes pressupostos de uma outra maneira que não essa. Em primeira instância, a opção do Governo, clara no seu programa de Governo, de ter na dimensão intermunicipal do poder local um elemento de importância acrescentada nesta legislatura. Portanto, a aposta no crescimento e no fortalecimento das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas é absolutamente claro e partilho, enfim, com alegria essa perspectiva. Segundo pressuposto, o pressuposto de que a proposta de lei que temos em cima da mesa não traz grandes mudanças naquilo que é substantivo no que respeita às atribuições e, muito especialmente, no que respeita às competências dos vários patamares da administração local, nomeadamente freguesias, municípios e também comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas. Portanto, não há uma mudança minimamente sensível daquilo que são as atribuições e as definições de competências na proposta que temos em cima da mesa. E, por outro lado, obviamente, agregar a esta abordagem e uma outra que é obrigatória ser feita de forma conjugada, que é a abordagem à proposta de lei de finanças locais, que temos também em cima da mesa e que é particularmente grave para os municípios portugueses, na medida em que globalmente lhe vai acrescentar ao corte de receitas que vimos vivendo nos últimos 4 anos, mais 20%, o que cria problemas muito claros ao cumprimento desta proposta de lei de competências novas, nomeadamente se levarmos em bom cumprimento o seu objetivo de aumentar o nível de competências a ser exercido pelo poder local, nomeadamente nos 3 patamares, freguesia, municípios e comunidades intermunicipais e metropolitanas, sendo que, eventualmente, essa não poderá não ser essa a opção política a ser seguida. Terceiro pressuposto, um pressuposto que profundamente lamento, mas é um pressuposto, decidiram todos vocês que não há revisão constitucional na atual legislatura. E, portanto, não havendo revisão constitucional na atual legislatura, não é possível entregar competências próprias às comunidades intermunicipais e às áreas metropolitanas. Elas não têm essa possibilidade no quadro legal que temos hoje. Portanto, resta para lhes dar competências, para lhes entregar a tal importância política que o Governo quis entregar-lhes, resta o mecanismo da contratualização, que não o mecanismo, enfim, legalmente bastardo, permitam-me a expressão, da delegação de competências, porque obviamente não faz sentido político nem legal a figura que a proposta referencia de delegação de competências. A figura única possível que faz sentido, que já existe hoje e que é o caminho que temos pela frente, é o da contratualização, na dupla perspectiva de os municípios contratualizarem competências com as CIMs e as áreas metropolitanas e também a descentralização ser feita por contratualização. E, portanto, este é um pressuposto que este processo também tem. Uma nota, um quarto pressuposto, que, enfim, já o deixo com outras nuances para partilhar. A nossa experiência como comunidade intermunicipal, escolhida como piloto para o trabalho que foi desenvolvido, que devo partilhar convosco uma nota de trabalho muito intenso, muito rico, com o envolvimento de espírito de equipa da comunidade intermunicipal, dos seus 11 municípios associados, com o Estado-Chefe de então, o Dr. Paulo Júlio, e a Direção-Geral das Autarquias Locais, e as 3 secretarias de Estado que partilharam esse trabalho de uma forma absolutamente ativa e intensa. A Agricultura, das Autarquias Locais e também das Florestas e Desenvolvimento Rural. Foram as 3 que estiveram envolvidas diretamente e permanentemente nesse grupo de trabalho, que fez bem o seu trabalho, que produziu o seu primeiro relatório. Aí é que separou no primeiro relatório, transformando o primeiro relatório em último, e foi pena, porque de facto era importantíssimo aprofundar o trabalho do estudo piloto. O trabalho foi positivo, foi útil, foi importante, mas entendemos nós que devia ter sido aprofundado. E só um exemplo na dimensão que faltou essa profundidade. Nós conseguimos, com grande dificuldade, ter noção do custo das competências que são exercidas pelos municípios e que se referenciaram para serem transferidas. E dificuldade porquê? Porque, de facto, às vezes esquecemos isto, especialmente quando estamos em patamares de produção legislativa, como é a Assembleia da República, que nós legislamos para as câmaras municipais, para o poder local, mas, de facto, essa realidade no terreno não existe. No terreno, cada Câmara Municipal é uma Câmara Municipal. As interpretações da lei, Vossa Excelência sabem bem melhor que eu, são, enfim, quase de dimensão infinita em termos de possibilidade. E, portanto, há, de facto, na gestão de cada um dos 308 municípios portugueses, nuances na interpretação dos mecanismos financeiros, etc. E, portanto, houve dificuldade em definir quanto é que custa a execução de uma qualquer competência daquele grupo que ficou elencada no estudo piloto para os municípios a passarem para a comunidade intermunicipal. Mas conseguimos fazê-lo. Portanto, o estudo conseguiu, vencendo essa dificuldade, fazer essa definição. Aquilo que não conseguiu é fazer a outra noção da fricção de custos. Não foi possível ter um único número sobre quanto é que custa o exercício de uma competência gerida pela Administração Central daquelas que se referenciaram para descentralizar. O que é, na minha opinião, uma boa noção de como é que anda a nação naquilo que é o não sabermos quanto é que custa gerirmos a coisa pública. Portanto, não foi possível, em área alguma, termos uma noção do custo de uma das competências que ficou referenciada no estudo para ser transferida. E, portanto, isto para deixar muito claro que estas matérias depois se traduziram para o texto da proposta. O texto da proposta é explícito, muito explícito, na definição de atribuições e chamamento de competências a passar dos municípios para as comunidades intermunicipais, e é absolutamente genérico, enuncia o princípio e pouco mais naquilo que seja a transferência de competências da Administração Central para o poder local, portanto, a descentralização. E isto é, na nossa ótica, lamentável, é uma das peças que a proposta tem, mas é também um ato de verdade, porque obviamente ninguém passa uma competência a outrem sem a conhecer com profundidade. E conhecer uma competência, além da sua matéria substantiva, é conhecer o seu custo. E, de facto, o diploma aí é coerente com a realidade. O Estado não sabe quanto é que custa o exercício de uma competência, gestão de praias, gestão de reservas naturais, uma série de matérias, e, portanto, pôs uma nota generalista no texto, porque, de facto, se nós formos tratar de a contratualizar, que é o mecanismo que está no diploma, não a conseguimos contratualizar porque não conseguimos ter a sua estruturação em termos de custos. Concluindo, aquilo que são notas que eu tiro deste grupo de circunstâncias de partida e de pressupostos tem a ver com isto. Não há uma opção de descentralização absolutamente assumida. Não há. Há um princípio de vontade, enfim, e esse está claramente assumido, mas não mais do que isso. E também não há uma opção no quadro legal de entregarmos competências próprias às comunidades intermunicipais e às áreas metropolitanas, o que quer dizer que elas vão continuar a ser aquilo que os seus municípios associados quiserem que elas sejam. Ponto final, parágrafo. E esta é a grande questão. E aqui é a grande questão que será daqui para a frente, o daqui referenciando a entrada em vigor da lei que venha a derivar desta proposta, que é absolutamente igual ao que temos até hoje. Hoje, as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas são, em termos de competência, são aquilo que os seus municípios associados quiserem que elas sejam. E a nossa realidade é que em Portugal existem duas comunidades intermunicipais com muita coesão política, com muitas políticas de dimensão intermunicipal e não com políticas, como todas as outras têm, de somatórios de interesse de natureza municipal. E essas duas foram as duas escolhidas, e bem, Alto Minho e Região de Aveiro. Depois existem mais três que têm um estágio de desenvolvimento muito próximo destas outras duas, que são Dom Lafões, Oeste e Algarve. Depois existe uma sexta, próximo destas outras três, que é o Médio Tejo, e depois existem todas as outras, com um estado de maturidade política e um estado de desenvolvimento de projetos de dimensão intermunicipal absolutamente incipiente. E, portanto, isto para deixar claro que a lei é igual para todos, a forma como a executamos depende da opção política de cada um, e aqui, exatamente, não de cada um indivíduo municipal, mas de cada um grupo de municípios que integra cada comunidade intermunicipal e cada área metropolitana. Isto para fechar esta nota, ir à segunda e à última, de deixar claro que a vontade política, a decisão política de cada município, que obviamente é representada em primeira instância pelo Presidente da Câmara e pela maioria que ele próprio lidera dentro de cada órgão executivo, é aquilo que determina o maior ou o menor investimento político e institucional do município na sua comunidade intermunicipal ou na sua área metropolitana. E daí vamos à proposta de modelo de governação que temos em cima da mesa, na proposta 104, e que tem globalmente a nossa discordância por motivos muito objetivos. Em primeira instância, porque o atual modelo é um bom modelo. Quando nós dizemos, ok, é um bom modelo, mas funciona em muito poucas comunidades, isso não tem a ver com o modelo, tem a ver com a opção política, tem a ver com o investimento político de cada município nesta dimensão. Porque, obviamente, pode-se usar o outro argumento, que este modelo funciona muito bem em algumas comunidades intermunicipais que funcionam muito bem. Porquê? Por causa do investimento político dos municípios associados nesta dimensão. E, portanto, é fundamental, numa lógica em que decidimos todos, como país, que não vamos rever a Constituição, que não vamos entregar competências próprias a este patamar, que não vamos redesenhar de forma taxativa as competências das freguesias, dos municípios e deste novo patamar, é claro que vamos contratualizar. Contratualizar quer dizer opção política. Opção política quer dizer o empenho máximo das instituições. O empenho máximo das instituições quer dizer a presença dos presidentes de Câmara no órgão principal de governação das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas. Estamos, obviamente, a falar do atual Conselho Executivo. Estamos a falar do órgão que decide, que tome as decisões que depois são transpostas para o atual secretário executivo ou as comissões executivas, usando a nomenclatura da proposta, que obviamente são os profissionais que de forma permanente, no dia-a-dia, todos os dias, fazem a gestão da realidade de cada um dos organismos e obviamente executam as decisões que o Conselho dos Presidentes toma. Entendemos isto como uma questão essencial. Nós, por exemplo, dentro de cada comunidade intermunicipal, e posso falar só daquela a que presido, claramente o município que tem menos proveito, que tira menos proveito das oportunidades que são facultadas pela comunidade intermunicipal, são aqueles em que, em regra, não é o Presidente que vai ao Conselho, é um vereador. No nosso caso, dos 11 municípios, há 9 que sempre é o Presidente que está presente e é raríssimo haver uma falta, raríssimo, e há 2 que sempre é um vereador que é o representante, embora também é raríssimo faltarem. Se nós formos verificar o nível de aproveitamento, medindo como quisermos, em dinheiro, em fundos comunitários contratados, em participação em projetos objetivos, etc., claramente que esses 2 são aqueles que estão num nível inferior de aproveitamento em relação aos outros 9. Isto é uma questão absolutamente essencial, absolutamente fundamental, para deixar claro que a presença do máximo responsável político no órgão máximo da comunidade intermunicipal é essencial para virmos a tirar dela proveito. E eu entendo que a nossa experiência é bem demonstrativa da importância do trabalho destes organismos para os municípios. Ao contrário da cultura portuguesa, que em regra, enfim, nós indivíduos, quando cedemos poder a outros, achamos que ficamos menos importantes, nós em Aveiro achamos o contrário. Nós, por termos uma comunidade forte e capaz, cada um dos municípios individualmente é mais capaz e é mais importante, porque é parte de uma coisa mais capaz e mais importante. E, portanto, ao lado disto, devem continuar a ter presença os membros das Assembleias Intermunicipais, das Assembleias Municipais. A Assembleia Municipal é um órgão, obviamente, importantíssimo naquilo que é a ação política, a fiscalização política, o trabalho das oposições na dimensão municipal, e essa sensibilidade e essa competência tem que estar na vida intermunicipal. E, obviamente, o gestor executivo, o ou os, tem que ter, obviamente, uma subordinação ao órgão executivo. O modelo atual é feliz. Quem escolhe, quem propõe a pessoa é o Conselho Executivo. Quem o aprova e aprova o seu ordenado é a Assembleia Intermunicipal, e entendemos isto como positivo. A proposta de lei vem com aquela lógica das comunidades intermunicipais passarem a ter um secretariado, 3 em vez de 1, como tem atualmente, as áreas metropolitanas, 5 em vez de 3. Devo partilhar convosco que não entendo isso como uma questão importante. Se me perguntarem, a minha opção é deixar estar como está. Um chega e às vezes sobra. Por exemplo, infelizmente, a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro neste momento não tem secretário executivo. Nosso secretário teve um AVC e eu entendi, por lógica do ciclo político, que não fazia sentido estar a substituí-lo depois de uma pessoa que convidámos ter recusado, entendemos, viver o resto do mandato sem secretário executivo. E, portanto, eu próprio acumulo essa função. Juntei os 4 funcionários principais dos 17 que a comunidade intermunicipal tem. Temos um conselho de gestão, reunimos uma vez por mês e vamos gerindo tranquilamente. Faz muita falta a mim, porque obviamente tenho que dedicar mais horas à gestão da comunidade intermunicipal do que se tivesse lá um secretário executivo, como tinha anteriormente, e portanto que 2 meses de telefonemas durante a semana e estava o acompanhamento da sua atividade desenvolvida. Mas, portanto, essa é uma opção, entendendo que é o órgão dos presidentes, o órgão executivo, que deve escolher essa ou essas pessoas. Essas pessoas são profissionais que lideram uma outra equipa de profissionais, essa também que de dimensão proporcional à atividade da comunidade intermunicipal ou da área metropolitana. Portanto, se desse aqui uma nota a Marcelo como nota final, eu diria que é bom legislar bem, mas não há volta a dar-lhe. Nós estamos num processo em que a opção política é que dita a diferença. Podemos ter uma extraordinária legislação e os municípios não investirem neste modelo e o próprio governo não investir na descentralização, contratualizando com estas entidades para elas serem mais capazes, e podemos ter uma legislação até qualidade sofrível e o investimento político ser de tal ordem que consegue superar essa dificuldade. Obviamente que aquilo que esperamos todos é ter uma boa lei, que a que vamos ter seja melhor do que as que temos, mas que seja a decisão política dos gestores a dar importância para que o país e o poder local tirem mais vantagem, mais proveito no serviço às populações desta dimensão intermunicipal. Portanto, estas são as notas principais da reflexão que queria partilhar convosco.
Muito obrigado, Presidente Ribau Esteves, pela clareza da sua exposição. Dava agora a palavra ao Pedro Pimpão, do PSD, ao deputado Pedro Pimpão, do PSD, para as vossas reflexões e depois seguir-se ao PS. Sr. Deputado Pedro Pimpão, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dar as boas-vindas também ao Sr. Presidente Ribau Esteves e dizer-lhe que já a propósito da audição que tivemos aqui na Associação Nacional de Municípios e partilhámos algumas reflexões sobre esta matéria, e é sempre um prazer poder partilhar algumas reflexões sobre o intermunicipalismo perante alguém que no seu percurso autárquico tem investido também muito do seu tempo e muitas suas reflexões e até algumas publicamente manifestadas relativamente sobre a importância da cooperação municipal, e portanto as suas reflexões são muito importantes e o seu contributo e o contributo da CIM da região da Aveiro também é muito importante para este processo legislativo corra da melhor forma e possa cumprir com os seus objetivos, que é melhorar aquilo que existe. E acho que esse é um compromisso que deve... Esta é a esquerda. Mas muito obrigado, Sr. Presidente. Sim. Ou se juntam mais. Dão a volta, passem aí. Não, não, não. portanto, dizer, Sr. Presidente, passando desta parte, que é realmente uma mais-valia poder discutir com pessoas que têm realmente um percurso muito vincado neste reforço da cooperação intermunicipal e que é um desafio que tem que ser ganho. É um desafio que começou recentemente, em 2003, com a primeira reforma que foi feita no sentido de dar alguma força, algum incentivo a esta cooperação intermunicipal. Todos sabemos que realmente não teve os frutos que na altura se desejava, mas mudou-se um bocado a lógica do pensamento e da atividade dos próprios autarcas. Em 2008 deu-se mais um passo significativo no reforço do intermunicipalismo com o atual regime e agora estamos perante o desafio de ainda proceder a uma melhoria naquilo que é a governação do território em termos intermunicipais e a promoção do desenvolvimento regional, que já vimos que se faz de uma melhor forma e mais eficaz se for feito em conjunto pelos vários municípios, como é o vosso caso, e que infelizmente ainda não é o caso da totalidade das comunidades intermunicipais, mas que nós queremos que seja. Eu acho que o nosso esforço é ajudar aqueles que ainda não conseguiram atingir o vosso patamar de desenvolvimento e de parceria, fazer com que esses também cheguem ao vosso patamar de parcerias intermunicipais, porque isso tem reflexos diretos e indiretos na coesão social, na coesão territorial e na própria competitividade dos territórios. E, portanto, esse é um desafio que nós, agora em sede legislativa, podemos ajudar. Mas também é certo que, e de acordo com a sua intervenção e com aquilo que é a percepção no terreno da mais-valia destas entidades, é que também, se os municípios não estiverem empenhados neste esforço de cooperação intermunicipal, podemos fazer todo o esforço que quisermos em sede legislativa, que depois, na prática, as coisas não têm realmente esse objetivo. Daí que é importante que também os municípios sintam que isto é uma mais-valia do ponto de vista da gestão autárquica e sintam motivados e empenhados no aprofundamento do intermunicipalismo. Relativamente a isto, porque no passado, e aquela lógica de poder que o Sr. Presidente também frisou, no passado foi se calhar também esta lógica de perda de poder, de sentimento de perda de poder, que fez com que as entidades supramunicipais em Portugal nunca se tenham afirmado na nossa história, e é uma história já com muitas décadas, que nem os distritos, nem as províncias, etc., nada do ponto de vista supramunicipal se conseguiu afirmar, porque realmente os municípios sentiam que isso era uma perda de poder, uma perda de influência na gestão dos seus territórios. Daí que esta seja uma oportunidade de, em concomitância e na partilha de algumas competências que sejam melhor executadas por parte das entidades supramunicipais, podemos fazer aqui um upgrade e, portanto, este é o nosso desafio. E uma pergunta direta que eu lhe fazia, apesar de, e é verdade, que não consta da proposta de lei nenhuma competência que seja automaticamente transferida ou proposta da Administração Central para as entidades intermunicipais, porque ela não poderia estar, e o Sr. Presidente deu aqui a razão técnica ou financeira para que ela não estivesse, o que é certo é que abre a porta, a possibilidade de, com base em estudos de impacto financeiro da execução dessas mesmas competências, as comunidades intermunicipais, de acordo também com a sua própria estratégia, possam contratualizar com a Administração Central a execução de algumas competências. Portanto, nós temos a porta aberta, a porta da descentralização disponível, e agora isso vai ter que haver claros entendimentos entre as próprias comunidades intermunicipais e a própria Administração Central, tendo em conta aquilo que é o impacto financeiro e as capacidades que as comunidades intermunicipais têm para executar as mesmas competências, porque também sabemos que nem todas as comunidades intermunicipais têm as mesmas estruturas, porque nem todas as comunidades intermunicipais têm o mesmo grau de desenvolvimento, e portanto este é o nosso desafio agora, de começarmos a dar mais um passo no aprofundamento do intermunicipalismo por intermédio da execução de algumas competências que agora não estejam ao encargo das entidades intermunicipais. E por isso uma das perguntas que eu lhe fazia é, com base na sua experiência, na experiência da sua comunidade intermunicipal, quais são as competências que devem estar adstritas a estas comunidades intermunicipais? Quais são as competências que as entidades intermunicipais podem desempenhar com maior grau de eficácia e de eficiência na gestão de fundos públicos?
Sr. Deputado, tem terminado.
E, portanto, queria terminar agradecendo também o seu contributo, que depois sei que vão enviar um parecer também escrito, e, portanto, agradecendo mais uma vez a sua participação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pimpão. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista. Sr. Deputado Eurídice Pereira, tenha a bondade.
Muito bom dia a todos. Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente Ribau Esteves. E eu não vou fazer muitas considerações, porque gostaria, de facto, de obter algumas respostas e, portanto, vou tentar fazer o possível para rentabilizar o tempo por aí. Já tivemos a oportunidade de conversar no âmbito da Associação Nacional de Municípios Portugueses e, portanto, ficar a conhecer o posicionamento da Associação, mas agora estamos admitindo que possa haver fortes convergências, se não a totalidade das convergências na opinião. De qualquer modo, é outra entidade e, portanto, justifica-se aqui perguntar o seguinte, se por parte da comunidade também é assumida a valorização que é importante que a valorização das CIM não venha a substituir a necessidade de mais cedo ou mais tarde, esperemos que mais cedo, a instituição de regiões administrativas. E gostaríamos de saber da vossa apreciação à proposta de lei se há a ideia, se ficaram com a ideia de que estas alterações pretendem cobrir com as comunidades intermunicipais, apesar de forma artificial, aquilo que seria o papel das regiões. Eu aproveitaria esta pergunta que lhe estou a fazer para tocar num assunto que o Sr. Presidente aqui referiu há instantes. Quando estava a falar da questão, a propósito das competências e quando fez a referência da impossibilidade de definirem-se competências próprias nas comunidades intermunicipais, que isso implicaria uma alteração constitucional não prevista nesta legislatura, utilizou esta terminologia, porque existem as freguesias, os municípios e este novo patamar. O que é que leitura fiz eu destas palavras? Fiz a leitura de que o Sr. Presidente entende que as comunidades intermunicipais são, então, também autarquias. Será assim? E daí esta ligação à primeira questão que lhe coloquei relativamente à regionalização. Porque eu acho que essa confusão existe e eu acho que a boca do Sr. Presidente, desculpe-me a expressão, fugiu para a verdade. Também gostaria de saber se esta referência absolutamente genérica às atribuições das comunidades intermunicipais se identificam com esta formulação, porque quando diz que nada mudou relativamente às CIM e que elas continuam a ser o que os municípios quiserem que elas sejam, o facto é que há, do ponto de vista da lei, atribuições absolutamente, não estou a falar de competências, estou a falar de atribuições absolutamente genéricas, onde pode caber tudo, responsabilizar-se sobre tudo e fugir à responsabilização também de tudo, se assim se entender. E, portanto, se esta formulação cabe no vosso entendimento, se a validam. Relativamente ao modelo de associativismo, gostaríamos também de saber se a comunidade lê nesta proposta de lei que se são ou não retirados aos municípios a liberdade de decidir sobre a sua integração e mesmo sobre a sua saída destas entidades intermunicipais, ou seja, vislumbram na proposta de lei, no texto da lei, que este é um regime de associativismo legal imposto, ou seja, não há aqui uma manifestação clara de vontade dos municípios de aderir ou não, existe essa obrigatoriedade. E se fizerem essa leitura, e uma vez que até estabeleceu há bocadinho na sua intervenção, digamos que um patamar hierárquico de funcionamento mais cuidado e menos cuidado por parte das comunidades que existem, se esta obrigatoriedade aparente não inviabilizará depois a vontade plena e a concretização na prática de exercícios conseguidos. E também gostaríamos de saber o que é que nos dizem sobre a condição dos municípios estarem sujeitos em matéria tributária, que é da sua exclusiva competência, da sua exclusiva responsabilidade, ao parecer a ser emitido pelas comunidades intermunicipais. Mas, para além disso, que razões é que a comunidade encontra para ser feita uma proposta com estes contornos? E já terminei mesmo, só gostaria, se o Sr. Presidente me permitisse, é muito rápida a última pergunta, que modelo de financiamento é que defendem para as comunidades intermunicipais? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Eurídice Pereira. Vamos passar agora à intervenção do Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP, a quem dou de imediato a palavra. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e também da CIME e agradecer-lhe o contributo. Já no outro dia nos trouxe aqui alguma visão daquilo que entendia que era esta proposta de lei, daquilo que pensa relativamente a esta matéria. O Governo entendeu, e a meu ver bem, que a dinâmica daquilo que hoje nós verificamos nas comunidades intermunicipais, é evidente que dependem muito da dinâmica dos seus autarcas envolvidos. E precisamente por isso é que não podemos deixar isto só ao livre arbítrio da vontade do maior ou menor empenho que cada um deles tenha para que estas comunidades possam resultar. Tem que haver aqui determinado tipo de mecanismos para que possamos pôr estas comunidades a funcionar. E desculpe, eu acho um bocadinho descabido até alguns argumentos que o Sr. Presidente aqui trouxe, nomeadamente ao nível do empenho. Se o Presidente da Câmara estiver representado na CIME, o proveito que esse município tira de tudo aquilo que é o funcionamento e tudo aquilo que são potenciar toda essa valorização é muito maior. Se, por exemplo, que é o caso de duas ou três câmaras se for um vereador, isso não acontece. Isto sinceramente é um argumento que a meu ver não faz sentido. Há dois motivos: ou os vereadores são incompetentes, ou então o próprio Presidente de Câmara é incompetente porque põe um vereador incompetente a representar o próprio município. E não parece que esse seja o melhor argumento, independentemente de concordar com alguns outros argumentos que o Sr. Presidente aqui trouxe, mas esse não me parece o mais feliz, mas é apenas uma opinião. Mas eu gostava de ser mais concreto, porque o tempo é sempre curto. E o Sr. Presidente aqui falou-nos que as competências das câmaras para as CIMES, que estão muito bem definidas, ao contrário daquilo que acontece das competências da Administração Central para as CIMES. E eu perguntava-lhe se não está nesta lei, se não entende, que há uma progressiva contratualização das competências. E se isso é ou não positivo, o facto da própria Administração Central de acautelar, até porque não tem mecanismos de tentar quantificar qual o custo de cada uma dessas competências, se esse processo não deve ser um processo de contratualização progressiva. E se não entende que isso é positivo. Depois falamos aqui muito, e é uma questão que parece que preocupa, porque inicialmente também começou por dizer que não altera grande coisa. Não traz grandes mudanças nas atribuições e competências. Mas o que passa aqui, sinceramente, é que os presidentes de Câmara receiam a perca de algum poder, nomeadamente na nomeação daquela que é a Comissão Executiva. E o mecanismo que aqui é proposto, que eventualmente pode ser melhorado, com um maior envolvimento por parte dos presidentes de Câmara, e nós até admitimos essa possibilidade, mas não me parece que haja algum receio que os representantes dos partidos das Assembleias Municipais possam legitimar uma escolha que eventualmente até pode vir de um colégio de presidentes de Câmara ou do Conselho Metropolitano. Porque também não é consensual, porque é a posição que o Sr. Presidente aqui nos traz, mas eu, por exemplo, gostava de ler uma outra posição do representante ao qual o senhor pertence, dos autarcas sociais-democratas. Onde, a determinada altura, Pedro Pinto diz, no conjunto há uma redução efetiva de despesa com cargos. E também gostava de lhe perguntar isso, se efetivamente existe ou não esta redução nesta proposta relativamente àquilo que é a composição dos gabinetes dos vereadores e dos presidentes de Câmara. Existe ou não existe? É positivo ou não é positivo? O que é que pensam sobre isto? E outra alteração escrita na proposta de governo aponta para que os executivos das comunidades intermunicipais venham a ser eleitos pelas assembleias municipais, acabando-se com a nomeação direta como ocorre atualmente. Trata-se de uma forma de legitimar indiretamente, com mais poder, estas autarquias intermunicipais, salienta Pedro Pinto. Por isso, essa posição, pelos vistos, também não é tão consensual, quer dentro da Associação Nacional de Municípios, quer dentro dos próprios autarcas do PSD. E depois vamos também à questão da fiscalização. Nós pretendemos, com esta proposta, o Governo pretende acabar com cerca de 1.458 membros das Assembleias Intermunicipais. Nós reconhecemos, e quem está nas Assembleias Intermunicipais, que muitas vezes é muito duvidoso também o funcionamento destas Assembleias Municipais e da sua fiscalização. Por que não, e pergunto eu, nós adotarmos um mecanismo em que as próprias assembleias municipais, e não uma assembleia intermunicipal, as próprias assembleias municipais possam fiscalizar a ação do Conselho Executivo da CIMES? Diretamente. Por que não? Vê isso como positivo ou não? Vê como positivo uma eventual introdução da destituição desta própria Comissão Executiva, que também me parece que não está consagrada aqui, que possa passar por aquilo que é o Conselho Metropolitano e também com este colégio eleitoral. E por último, nós percebemos que aqui ainda ontem tivemos aqui um episódio até caricato, espero que a associação, que a CIME de Aveiro não tenha ainda produzido nenhum parecer, não nos chegou nenhum parecer, não sei se vão produzir algum parecer, porque gostaríamos de analisar propostas concretas, alterações concretas. Nós estamos perante uma lei, precisamos eventualmente de a melhorar. E é esse contributo que nós pretendemos. E que se vão enviar algum parecer, e quando enviarem, pedi que enviassem muito diretamente para a Comissão para que chegue ao mesmo tempo a todos os grupos parlamentares e não como fez acima do Alto Ave, pelos vistos tem um canal privilegiado com o Partido minutos. Socialista.
É muita tolerância, porque senão a mesma para o PCP. Com certeza, se a maioria impõe ritmos diferentes daqueles que estão acordados, tem de ser equitativo. A maioria não, um dos partidos da maioria. Seu deputado Leitão Amar tem razão. Redimo-me. Muito bem. Agradecia que mantivéssemos as intervenções no quadro do tempo que nos está estabilizado, porque eu tenho uma regra, é de fazer um sinal aos senhores deputados, fazer um sinal ao senhor deputado Helena Pinto, também estou a falar para si, tenho uma regra que é fazer um sinal aos senhores deputados para não estar constantemente a interromper o vosso raciocínio. Se isto não serve, daqui por diante, quando chegar a hora, eu direi que terminou o seu tempo. Sr. Deputado Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região da Aveiro e agradecer-lhe a disponibilidade para estar aqui connosco a partilhar as suas reflexões sobre esta proposta de lei que o Governo apresentou. Eu começaria a minha intervenção por afirmar que estas entidades intermunicipais, e em particular as comunidades intermunicipais que o Governo pretende criar com esta proposta de lei, não são autarquias locais. Claramente não são autarquias locais. A Constituição da República Portuguesa prevê três tipos de autarquias locais: as freguesias, os municípios e as regiões administrativas. Estas últimas ainda não foram criadas, mas não são claramente, de acordo com a Constituição, estas comunidades autarquias locais, mas também não são as regiões administrativas. Aliás, a percepção que nós temos é que o Governo avança para a criação destas entidades intermunicipais com o objetivo de travar o processo de criação futuro de regiões administrativas. Não são regiões administrativas estas entidades intermunicipais porque carecem de tudo o que caracteriza uma região administrativa, tal como ela se encontra consagrada na Constituição da República. Não têm órgãos eleitos diretamente pelas populações, portanto, não têm essa legitimidade legitimidade democrática, não têm competências próprias definidas da lei e não têm financiamento proveniente do Orçamento de Estado que permita executar essas competências próprias. Portanto, não têm nada de autarquias locais, não são de todo regiões administrativas. Mas estas CIMs, ou estas entidades intermunicipais, não são também as comunidades intermunicipais que existem atualmente. Há diferenças substanciais. Atualmente o que nós temos são associações livres de municípios. Os municípios, no exercício da sua autonomia que a lei lhes atribui, decidem associar-se e transferem para essa comunidade intermunicipal as competências que consideram adequadas e, mais importante, mantêm sempre uma tutela efetiva sobre estas comunidades intermunicipais. E não podia ser de outro modo, porque estas comunidades intermunicipais não são autarquias locais, não têm legitimidade democrática. Quem tem essa legitimidade são os municípios. Portanto, os municípios transferem as competências que entendem e mantêm uma tutela efetiva. Perguntava ao Sr. Deputado Pedro Pimpão quais as competências que devem ser transferidas para as CIMs. Eu diria, Sr. Deputado, há uma resposta simples que resulta da nossa Constituição. Aquelas competências que os municípios associados entenderem transferir. Nem têm que ser iguais. E se entenderem não transferir nenhuma, também têm esse direito. Mas, obviamente, não fez a pergunta a mim, mas eu aproveitei para lhe responder. Não sei se o Dr. Ribeiro Esteves estará de acordo com isto. O que o Governo pretende criar é uma associação forçada de municípios que têm que transferir competências para estas associações e as competências a transferir, contrariamente ao que dizia o Sr. Ministro ontem aqui, estão bem definidas na lei, no artigo 111, que diz que os municípios concretizam a delegação de competências nas entidades intermunicipais em todos os domínios dos interesses próprios das populações e depois elenca, inclusivamente, a organização e funcionamento dos serviços municipais e de suporte à respectiva atividade. Ou seja, esta lei prevê uma transferência de competências centrais no funcionamento dos municípios para as comunidades intermunicipais. Mas, pior do que tudo, não tem a tutela efetiva sobre estas comunidades intermunicipais. Em algumas situações, a tutela inverte-se. É a própria comunidade intermunicipal que determina o que o município pode fazer ou não. E isto é completamente inaceitável do nosso ponto de vista, porque estas CIMs não são autarquias locais, não têm legitimidade democrática, não podem controlar os municípios. É exatamente ao contrário. São os municípios que criam estas CIMs, associam-se, transferem competências e tutelam, controlam-nos em todos os seus aspectos. Portanto, em nossa opinião, isto configura um esvaziamento das competências dos municípios. E se lermos esta proposta de lei, conjuntamente com a Lei das Finanças Locais, que retira uma parte substancial dos fundos aos municípios, então temos aqui um ataque profundo aos municípios, à sua autonomia, à sua capacidade de execução das competências que lhes estão previstas na lei. O senhor Dr. Ribeiro Esteves dizia que não há uma descentralização assumida nesta proposta. Eu diria mais, há uma centralização assumida por parte do Governo nesta proposta. Porque, por um lado, força a passagem de competências dos municípios para as entidades intermunicipais, discriminando claramente quais são essas competências, mas no sentido inverso da administração central para as comunidades intermunicipais, há apenas uma vaga referência à necessidade de se estudar, analisar e gradualmente se irem transferindo, sem dizer que competências é que essas poderão ser. E, portanto, quando temos os municípios, autarquias locais, a transferirem parte das suas competências para uma superestrutura que não controlam integralmente e não temos no sentido oposto transferência à administração central, não estamos a falar de descentralização da administração do Estado. Pelo contrário, isto é um passo no sentido da centralização e eu pedia-lhe se podia expressar a sua opinião, se concorda ou não com esta visão. E o Sr. Presidente estava a fazer sinal, estamos quase a terminar, e eu só queria, para terminar, dizer, portanto, que a nossa discordância com esta proposta de lei é profunda, entendemos que vai contra o espírito e até a letra da Constituição, resulta num esvaziamento das competências e da capacidade de intervenção do poder local, transferindo essas competências e essas atribuições para umas entidades que carecem completamente de legitimidade democrática, não são as regiões administrativas, e isto é, em nossa opinião, muito lesivo do poder local. E a ser aprovada esta proposta de lei tal como está, em nossa opinião, é um golpe profundo naquilo que é o poder local democrático, tal como ele se encontra consagrado
muito
na
obrigado,
Constituição senhor. E nasceu com 25 de Abril. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Sr. Deputada Helena Pinto, tenha a bondade. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Ribeiro Esteves como Presidente da Comunidade Intermunicipal, agradecer a sua presença e os seus contributos, que aliás já daqui há uma semana ou duas, não foi há tão pouco tempo, também já tinha abordado estas questões. Já lhe foram colocadas muitas questões, algumas nas quais eu me revejo, não vou estar a repetir, e permita-me que faça como o senhor, comece por alguns pressupostos. E já agora, o primeiro pressuposto é esta sua afirmação, que penso que é importante, de que a reforma não foi tão longe, toda esta reforma em torno das questões das autarquias locais, não foi tão longe quanto deveria ter ido, e aliás, em muitos dos seus aspectos está verde, acho que a afirmação é assim. Gostaria de sublinhar, até porque ontem tivemos aqui o ministro Miguel Relvas, que veio aqui fazer o balanço da atividade e deu-se como satisfeito, aliás, por acaso não disse, mas podia ter dito, bom, posso-me ir embora, porque a reforma está feita e está tudo feito, está tudo a andar. Foram as palavras do ministro, venho aqui dizer que a reforma, aquilo a que me propus, está tudo feito. Pronto, não tirou mais conclusão nenhuma, é verdade. E, portanto, é bom ouvir um autarca com a experiência como o Dr. Ribeiro Esteves vir aqui dizer que as coisas não são bem assim. Segundo pressuposto, o senhor também veio dizer que afinal a lei das finanças locais tem um corte de 20% a acrescentar à redução. Pronto, também terei que dizer que ainda ontem ouvimos dizer que não, senhora, o ministro Miguel Rava, a lei das finanças locais não retirava um cêntimo aos municípios e às freguesias. Portanto, gostaria de começar por estes pressupostos para sublinhar estes aspectos. É evidente, é evidente. Pronto, agora, como? Não é verdade? Bom, mas isso não faz mal, pode dizer, quer dizer, pois cada um tirará a sua verdade dos factos. Não resisto. Mas... Pronto. O meu pressuposto era que o Sr. Ribeiro Esteves hoje disse uma coisa e o ministro Miguel Relvas disse outra ontem. Agora, os senhores a seguir façam os vossos. Quer dizer, para ver se a gente se entende, senão qualquer dia não se pode dizer nada neste Parlamento que não traga não sei quantos certificados de não sei quantas verdades possíveis. E como eu sou contra a verdade absoluta, não é como... Não é? Sou contra isso, não é? E contra processos de regimes únicos, não é? Que andam por aí muito, lamento. Bom, mas continuando, pois gosto porque sei o que digo. Mas pronto, mas agora vou eu continuar. Depois, mas Sr. Presidente, isto também faz parte, porque senão também estamos aqui todos muito bem comportadinhos, também é...
O nosso convidado tem um horário que estabelecido, foi um pressuposto, a vinda do Sr. Presidente aqui, tem um horário e eu comprometi-me em nome da Comissão, como expliquei à Comissão, o horário será cumprido por razões próprias da vida profissional, pessoal e política do Sr. Presidente.
Com certeza, Sr. Presidente.
Agradeço então que usem o vosso tempo para as interpelações ao Presidente.
Com certeza, Sr. Presidente, ainda não ultrapassei o meu tempo, o nosso convidado com certeza percebe, aliás, não é com certeza, tenho a certeza, sabe de como é que se faz o debate parlamentar, porque também não estamos. Pronto, ó Sr. Presidente, deixe-me continuar, estou a usar o meu tempo, portanto acho que posso falar. Pronto, dizer até o que entender. Portanto, depois, percebi, senhor Presidente, de que afirmou também textualmente de que discorda do modelo de governação das CIMES proposto no atual modelo. Poderei não acompanhar, de facto, em todos os princípios que aqui disse, porque disse que achava que as CIMES seriam o investimento político dos municípios e que isso dependia muito da presença ou não dos presidentes de Câmara, não é? Para esse empenho. Eu acho que há aqui outro problema de fundo, que é o problema da legitimidade de quem está na Comissão Executiva. É que o presidente de Câmara, seja ele quem for, tem o voto popular. E eu acho que essa é uma questão que faz toda a diferença, que é a legitimidade política e democrática de quem faz parte da Comissão Executiva. Pode-se empenhar menos ou mais, até um funcionário às vezes pode ter maior empenho político, pode ter maior rasgo político. É verdade, não é? Mas há aqui uma questão de fundo e de princípio, é quem é que tem a legitimidade democrática e o voto popular para estar em qualquer tipo de modelo de governação. E neste aspecto, a proposta de lei é um retrocesso enorme, mesmo em relação àquilo que hoje existe, que sabemos que já não é um processo de eleição democrático diretamente, é indireto, é um retrocesso enorme e é extremamente centralista, Soutor. Extremamente centralista. É? E depois, o Soutor também diz que, pronto, isto não se foi tão longe, não é, por causa de que não quiseram fazer a revisão constitucional. Eu lamento, mas quer dizer, não se vai tão longe que não se quer ir com a regionalização, que de facto seria o processo mais democrático de todos, seria aquele que envolvia as populações e que permitia situações completamente diferentes. Eu acho que a questão de fundo é essa, porque o retrocesso que está aqui em termos do modelo de governação é um modelo extremamente centralista, para além de ser, do meu ponto de vista, profundamente antidemocrático. Registei aquilo que disse o Sr. Deputado Altino Bessa, porque já dá para ver o sentido das propostas de alteração que vão surgir a esta proposta de lei, e espero, faço votos com isso, de que seja um trabalho aqui em termos da especialidade que se consiga mudar alguma coisa. Por último, dizer-lhe muito rapidamente e pedir-lhe a sua opinião sobre, o Soutor tem conhecimento com certeza da polémica e da controvérsia em torno desta lei do ponto de vista constitucional, do ponto de vista se a lei não fere o princípio constitucional da livre associação dos municípios. Há quem defenda, e há alguns digníssimos juristas que dizem que o facto de obrigar todo o território nacional, e já temos um mapa, e agora independentemente das autarquias estão de acordo ou não, que esse princípio de obrigar em todo o território nacional os municípios a organizarem-se em cimes pode de facto estar ferido constitucionalmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Já agora gostava de saber a sua opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente Ribal Esteves, tem aqui um conjunto grande de considerações, de questões, e dávamos a palavra para a sua reflexão final. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, há uma nossa justificação, aliás, também de repor a minha elegância nas palavras em relação ao gesto do Sr. Deputado Presidente, quando combinámos o dia e a hora desta audição, que a minha alma tem hoje um evento novo na vida. Vejam lá que isto até um velho Presidente da Câmara como eu, com 15 anos, tem momentos novos de gestão autárquica. Portanto, eu tenho hoje o meu primeiro julgamento no Tribunal de Contas, que é uma coisa muito bonita para a vida de um autarca, muito ridícula pela matéria que está em causa, mas lá estarei, pela primeira vez na minha vida, em 15 anos, a ser julgado às 11 da manhã. E, portanto, o meu condicionamento é este, não que me precise de preparar para o julgamento, porque estou absolutamente preparado há 46 anos, mas, enfim, apenas fazer o cumprimento do horário, e foi tão só esta a nota, e agradecer ao Sr. Presidente ter tido o cuidado de compatibilizarmos os nossos interesses. Indo objetivamente à matéria, fugindo de algumas questões que, obviamente, nos levariam a ter aqui belíssimas discussões e profundas, e eu a fazer um bocado de deputado, o que, enfim, não devo por questões de respeitabilidade institucional. Já fui deputado e fui muito feliz como deputado, tenho muito gosto e espero que vocês também sejam, e eu no meu exercício, porque, de facto, há muita coisa que está errada. Nós hoje montamos um sistema bastardo, temos uma Constituição que a vamos abastardando em certas coisas, temos um crescendo de incapacidade política, de termos os políticos a tomar decisões que, como não são capazes de as tomar, as transpõem para o Tribunal Constitucional, sejam questões orçamentais, que acho inacreditável, seja a velha questão, velha, nova, envelhecida já em tão pouco tempo, da limitação dos mandatos dos Presidentes de Câmara e dos Presidentes de Junta, etc., que sistematicamente a nossa ordem política está a transpor para os tribunais coisas que deviam ser da pura política, etc., etc., etc. Só para deixar aqui que algumas questões passarei, enfim, de lado ou rapidinho por cima, porque levariam aqui a uma discussão que não é, obviamente, o que nos traz cá. Senhor deputado Pedro Pimpão, duas ou três notas em relação àquilo que disse, deixando claro já uma nota. Eu acho que é importante que o secretário executivo atual ou a comissão executiva proposta tenham mais capacidade, tenham no universo de afetação de responsabilidades dentro da organização CIM, tenham mais responsabilidades. Esse é um dado positivo que o modelo proposto tem e que eu acho que deve ser aproveitado. De facto, é positivo que aqueles que são profissionais, que têm a gestão permanente, tenham possibilidade legal, porque a política é sempre aquela que se quiser, de terem responsabilidades acrescidas em relação àquilo que é o diploma atual. E esse é o lado positivo do modelo. É que, de facto, a ideia é dar às CIMs e às áreas metropolitanas mais capacidade de fazer, mais capacidade de gerir. Isso implica que aqueles que lá estão permanentemente tenham mais competência do que aquela que hoje têm. E essa é claramente uma nota positiva, além daquela de que este é um processo de crescimento, que o Sr. Deputado referenciou, é um processo de crescimento na aposta intermunicipal. E, de facto, é verdade que as reformas que fomos tendo nos últimos anos fizeram esse crescimento, e este é mais um passo de outro que eu defendo que se devem dar. Em relação à questão das competências a descentralizar e da contratualização, enfim, obviamente que nós não temos outro cenário que não este, e por isso o estudo piloto e as discussões que temos tido referenciaram bem algumas das áreas, nomeadamente naquilo que respeita à descentralização, áreas ligadas ao planeamento do território, nomeadamente ao planeamento intermunicipal, áreas ligadas à gestão de reservas naturais, à velha questão que em Portugal é trágico o seu modelo de gestão das praias, tudo aquilo que são os territórios de praias e de reservas naturais, em que, de facto, a presença da autoridade local é fundamental, e a dimensão intermunicipal é absolutamente necessária. Como é que nós gerimos a Ria de Aveiro, que fisicamente toca 7 municípios? Obviamente só com um instrumento intermunicipal, e por isso há um plano intermunicipal, e falta, é preciso que exista uma entidade que assuma esse compromisso, contratualizando com o Estado, nos termos da Lei da Água, aliás, lei essa, distintamente aprovada por unanimidade por este Parlamento, coisa rara, como nós sabemos. Até hoje não foi possível. Não foi possível. Quem é que pode contratualizar a gestão da Ria de Aveiro? Só uma entidade, a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro. Não há mais nenhuma, se o quisermos, de facto, levar à prática. Outros exemplos ao contrário, que o estudo caracterizou, por exemplo, aferidores municipais, veterinários municipais, esse velho cancro, ainda hoje não resolvido, da mistura de tutelas dos veterinários municipais entre o Ministério da Agricultura e as câmaras, e os outros, porque ainda há os outros no meio do processo. A maior parte dos municípios não tem dimensão para ter um veterinário municipal, para ter um aferidor municipal. Não tem. Onde é que se coloca isto bem? Obviamente à escala intermunicipal. Mais fiscalização. Fiscalização de obras. A dimensão municipal é mais interessante do que a intermunicipal? Claramente não. Equipas intermunicipais que ora fiscalizam no município A, B ou C têm seguramente um nível de credibilidade, um nível de liberdade muito mais forte do que equipas estritamente municipais que andam sempre a fiscalizar no mesmo espaço geográfico. Isto só para deixar algumas das notas principais que o estudo, obviamente, depois define com maior pormenor. Senhora Deputada Eurídice Pereira, a confusão existe, não vale a pena. Não fui eu quem inventei, mas eu também a alimento. A confusão desta questão, o que é a autarquia, o que é que não é a autarquia, o que é que estão aqui a fazer as CIMs em relação à disputa política concorrencial, em relação às regiões administrativas, há confusão, há imensa confusão. Na minha cabeça e da Comunidade Municipal não há nenhuma confusão. Nós por nós tínhamos claramente o patamar intermunicipal como uma autarquia e tínhamos claramente o patamar regional, escala NUT 2, como uma autarquia materializada. Essa era a nossa opção. Agora, a vida é o que é. E como a vida é o que é, e nós somos quem somos, não determinamos o processo legislativo, apenas o influenciamos, como qualquer cidadão o pode fazer, temos que jogar este jogo. E este jogo tem esta oportunidade de capacitação institucional do Estado português, de gerir com a escala intermunicipal um conjunto de matérias que têm aí a sua escala ideal, sabendo que há outras que a escala ideal é a freguesia, outras é o município, outras é o país no seu conjunto, na sua dimensão nacional. E, portanto, esta questão para nós é clara. Nós não vemos as CIMs e as AMs como entidades concorrenciais ou substitutas das regiões político-administrativas tais quais a Constituição define. Não, não. Defendemos as duas, queremos as duas e por nós já é tarde. Aliás, propusemos ao Governo, quando houve um tempo em que havia a opção política de criar uma região piloto, para termos uma região piloto em Portugal, para experimentar, pilotar as regiões administrativas, que era o Algarve, enfim, estava referenciado, nós no centro protestámos e apresentámos uma proposta que fosse a região centro, porque não era correto, não era útil para o processo experimentarmos a regionalização no sítio onde ela é mais fácil. Porque tudo no Algarve é Algarve. A NUT 2 é igual à NUT 3, à Associação de Municípios, às Associações Regiais, tudo, tudo, tudo. Isso. Não, não, não. Vamos experimentá-la num sítio onde é difícil. Por exemplo, a região centro, em que a policentralidade das cidades é fortíssima, não há uma capitalidade muito forte de nenhuma cidade em relação às outras, são 76 municípios, etc. Pronto, não andou nem uma nem outra. Mas isso para lhe deixar claro que esta é a nossa atitude mais... Naquilo que é a gestão da matéria, que é para aquilo que interessa ao Estado, o Estado só interessa para gerir a matéria que, enfim, que é importante para a vida dos cidadãos, aquilo que nos é comum a todos. É para isso que o Estado serve, senão isto não serve para coisíssima nenhuma. E a nossa lógica era a agregação da competência em razão da matéria, porque é a matéria que deve determinar quem gere, qual é a escala que gere. E nós podemos ter a freguesia gerir aquilo que nós entregamos à freguesia numa relação contratualizada com o município e do município numa relação contratualizada com a comunidade intermunicipal. Chegámos à NUT 3. E naquilo que respeita a matérias que hoje estão na esfera nacional do Estado, do Governo, NUT 1, que elas pudessem ser desenvolvidas num processo de desconcentração da gestão do Estado à escala da NUT 2. E aí faz-se o interface. Num passo, num dia, eu espero por isso, lutarei por isso, enfim, dar à dimensão da NUT 2 a escala política com a instalação, com a ativação das regiões administrativas. Portanto, esta é a nossa posição clara. Agora, a formatação política é clara, a formatação legal precisa de mexer, enfim, quase no quadro todo que nós atualmente temos em vigor. Quanto à outra questão que a senhora deputada referenciou e também a deputada Helena Pinto também, pelo menos, que é esta questão, isto é fair o associativismo livre ou não fair? Ouçam lá, não me interessa. A verdade é que hoje, quando o regime que está em vigor nos propôs a associação à escala da NUT 3, foi em regime de chamada liberdade condicional. Nós, para podermos ter as máximas competências para podermos contratar fundos comunitários e gerir, etc., temos que estar justapostos já no 3. Isto é livre ou não é livre? Eu deixo a semântica legislativa convosco e fico com a substância. É fundamental que haja uma lógica no associativismo para ele ser maximamente capaz. E essa lógica hoje é indiscutível no 3. E também manter a possibilidade do associativismo por outros motivos, por outras razões substantivas, geográficas, etc., que é o associativismo livre que pode continuar. Portanto, entendo que o formato do atual modelo já não é absolutamente livre, condicionou, e para mim condicionou bem, assim como entendo que a proposta a esse nível está bem também. E aí, o exemplo do Governo, que, enfim, não querendo mexer nas NUTs 2, o que entendo errado, entendeu mexer nas NUTs 3, cá estará proximamente uma proposta de lei para reajustar as NUTs 3 em Portugal, e a nossa região centro é das que mais ajusta, passará de 12 NUTs 3 para 8 NUTs 3, num processo muito dialogado, completamente dialogado, consensualizado, com os municípios, num trabalho que envolveu membros do Governo, dois deputados de Estado, o Presidente da Comissão de Coração e todos os autarcas nesse processo. Portanto, julgo que quando hoje nós dizemos estas são as nossas NUTs 3, enfim, esse processo é sentido por todos, porque todos foram parte dele. Em relação ao modelo de financiamento, o Sr. Deputado também referenciou, eu gostava de dizer só o seguinte. Eu entendo e praticamos na região de Aveiro que a existência de uma entidade que nós queremos que exista por nossa vontade, em primeira instância, deve ser paga por nós. Os custos fixos, todos os custos fixos da comunidade intercipal da região de Aveiro são pagos pela cota dos seus municípios associados. E disto não abrimos mão. Devo dizer que, na esmagadora maioria das CIMs e das áreas metropolitanas do nosso país, não há cota. Na nossa há cota, e a cota é calculada de forma, atualmente é 1 euro por habitante, é a nossa conta referencial, mas enfim, a conta podia ser outra conta qualquer, mas qual é a lógica? O custo do funcionamento, para pagar todos os custos de funcionamento, incluindo os recursos humanos da nossa comunidade, tem que sermos nós que as pagamos. Pode a comunidade não fazer nada, não ter projetos de fundos comunitários, não ter outras fontes para alimentar essa estrutura de custos, somos nós os 11 que a alimentamos, e essa para mim é uma questão essencial no modelo de financiamento. Se o associativismo é livre, se aquilo que a CIM faz depende em primeira instância da decisão política dos seus municípios associados, somos nós que financeiramente temos que garantir a sua existência. Obviamente que se vamos contratualizar funções de Estado, se vamos gerir projetos, obviamente devemos ter uma parte no orçamento de Estado e muito superior àquela que temos e àquela perspectiva que devemos a ter, temos que participar em fundos comunitários, etc. Esta é uma lógica para nós absolutamente clara e que praticamos. Praticamos. Entendemos que o exemplo nestas matérias é absolutamente fundamental. Sr. Deputado Altino Bessa, enfim, não quero aqui entrar em discussões dispensáveis, mas dizer-vos isto com clareza. E só quem nunca foi Presidente de Câmara e Vereador, quem não teve as duas experiências, é que não sabe. O nosso regime legal, nomeadamente a Assembleia da República, inventou e decretou, é muitíssimo presidencialista. Não vale a pena. Eu já fui Vereador e Presidente de Câmara. E, portanto, a diferença é incomensurável. O nosso regime é absolutamente presidencialista. Acabou. Acabou. É assim. E não vi em nenhuma reforma legislativa no âmbito da atual nada para mexer nisto. Nem um ai. Nem um ai. Okay? Mesmo aquela perspectiva que morreu de virmos a ter executivos homogéneos, que muito lamento porque defendo completamente isso há muitos anos, porque de facto os vereadores da oposição são no poder local autênticos heróis, porque estão ali a fazer um trabalho de uma dificuldade imensa, imensa, e dizer-lhe que mesmo nesse modelo, continuava o modelo a ser muitíssimo presidencialista. Portanto, é o que é, é o que é. E, de facto, eu não estou a falar de mérito. Quando eu estava a dar aquele exemplo, não estava a falar do mérito do vereador. Aliás, a deputada disse bem, pode lá estar um funcionário com um jeito incrível para a política e a fazer muito bem um trabalho político. Com certeza que sim, mas já estamos a analisar o mérito. Aqui não. Estamos a dar forma à lei. E na forma à lei, o órgão mais importante de uma entidade que queremos importante tem que estar assumida pelas pessoas mais importantes da outra entidade. Não há volta a dar-lhe. E, portanto, se o nosso regime é o que é, é presidencialista, muitíssimo presidencialista, repito a minha palavra, exageradamente presidencialista, então o ACIM, cuja vida está alimentada em primeira instância daquilo que o município quer que ela seja, já não vai ser presidencialista? Já são uns funcionários nomeados por um colégio eleitoral que nasce e morre com aquele ato que vai governar... Desculpem lá, mas isto não tem pés na cabeça. Isto não tem lógica. Ou então vamos desarranjar o edifício que está construído. E em relação a esta matéria do presidencialismo, não ouvi ninguém, nunca, nestes meus 15 anos, a pôr isto em causa. Ninguém. É o modelo que nós temos em vigor. Quanto à redução dos cargos, ouçam, esta é uma discussão que acham, toda a gente acha muita piada. Eu acho-a ridícula. Eu acho-a ridícula. Quando me perguntam se o meu gabinete devia ter, em vez de... Portanto, nós somos um Presidente de Câmara e 4 vereadores a tempo inteiro e temos um chefe de gabinete, um adjunto e 4 secretárias que nos ajudam a todos. E depois tenho mais 2 assessores. Um que me trata da componente jurídica e do desenvolvimento económico, outro que me trata da educação e dos eventos. Quando me dizem, ok, o meu sucessor não vai poder ter este gabinete. É menos de metade. Isso é bom ou mau para a Câmara? É péssimo. Esta coisa ridícula de que nós, poupando umas migalhas, resolvemos o problema do país, é ridículo. Ou nós investimos a sério naquilo que é a gestão, ou nós nunca gerimos bem. Como é que um gabinete do ministro pode ter gente com qualidade quando se tem que pagar 1.000 euros ou 1.500 euros às pessoas? Não é possível. As pessoas com qualidade não vão, não aceitam, não estão disponíveis. Vão só especialistas acabados de sair da universidade. Portanto, eu entendo que a gestão é para ser feita com qualidade. E defender gestão de qualidade sem dinheiro ou com muito pouco dinheiro é um ato de quem nunca geriu nada na vida, porque é um ato impossível. E, portanto, esta coisa em que governo e oposição já caíram, nós vemos de um lado e do outro, a apresentar como bandeira que vamos reduzir não sei quantos membros de não sei quê, pelo amor de Deus. A Assembleia Intermunicipal da região de Aveiro, até há muito pouco tempo, ninguém recebia senhas de presença nem ajudas de custo. Nunca. Até que uma interpretação da lei nos levou a termos que pagar. Bom, e é a despesa que mais me custa pagar. Assinar as despesas daquela malta nas Assembleias Intermunicipais. Custa-me imenso. Mas, obviamente, assinamos e pagamos tudo. E sabem porquê? Aquela despesa é ridícula na estrutura do orçamento. E nós temos tanta coisa que custa tanto dinheiro para mexer e andamos preocupados com uma secretária. Mas o problema não é a secretária ou o secretário executivo, o problema é a quantidade de trabalho e a capacidade que se tem de responder e de agir. E, portanto, essa é que é a questão. E não agora reduzirmos isto a termos mais 1000 membros da Assembleia Municipal ou menos 1000 membros. Mais 1000 freguesias ou menos 1000 freguesias, isso não resolve nada. Isso não compõe nada na estrutura de contas públicas e descompõe algo naquilo que é a qualidade e a intensidade da gestão da coisa pública nos serviços aos cidadãos. Portanto, deixar isto muito claro, que esta é a minha opinião, e lamento que o meu sucessor, em vez de um chefe de gabinete, um adjunto e 4 secretárias, ele e o conjunto dos vereadores, só vai poder ter 2 secretários. É evidente que um bom português vai inventar soluções. Claro que vai. Vocês são bons a inventar leis, a malta também é boa a inventar soluções lá. Com certeza faz lá umas prestações de serviço, umas assessorias e tal, e resolve o problema e está enquadrado legalmente. Somos todos portugueses, como dizia o outro, somos todos Portugal. Portanto, a malta tem esta cultura de dar a volta às questões. Agora, reduzirmos uma reforma tão importante a poupar isto ou aquilo não faz sentido. É como a outra. De se dizer que esta nova proposta vai aumentar muito os custos, porque em vez de um secretário executivo passam a ser 3. Olhem, se eu continuasse a ser presidente da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, sabem quem é que iam ser os nossos 3? Ia ser um secretário executivo de fora, que íamos buscá-lo fora, obviamente, e 2 dos funcionários melhores que temos na estrutura iam integrar o secretariado executivo. Era assim que nós íamos fazer. É a nossa opção. É a nossa opção que já discutimos, porque houve um tempo em que achávamos que isto devia ser mais rápido e que ainda ia entrar em vigor no nosso mandato. Houve um tempo que achámos isso. Depois as coisas viu-se que não era exatamente assim e, portanto, isso não vai ser problema nosso, vai ser problema que os nossos sucessores vão ter que tratar. Quanto ao nosso parecer escrito, eu cumprirei com lealdade a solicitação do 22 de Fevereiro com um erro. O parecer chegará apenas no dia 25 de Fevereiro, à tarde, porque no dia 25 de manhã temos Conselho Executivo e eu quero o parecer formalmente aprovado no Conselho Executivo. Portanto, se for de todo fundamental, cá estará o nosso parecer no dia 22 e depois um e-mail a dizer que ele foi aprovado, porque ele já está absolutamente debatido, pelo menos nos últimos 3 Conselhos Executivos, está em redação final. Portanto, eu posso mandar informalmente no dia 22 para cumprir o dia e depois confirmar que ele foi aprovado formalmente no Conselho Executivo da manhã de dia 25. 2 ou 3 notas finais, porque as outras questões já fui respondendo, para dizer o seguinte. No momento, o Sr. Deputado Paulo Sá, enfim, julgo que está clara a minha visão sobre regiões e o que é livre e o que é que não é. Vocês sabem quantas comunidades intermunicipais é que têm o nome região no seu nome? Das 28 que a nação tem? Uma. A região de Aveiro. E porquê? Porque entendemos que era um ato provocatório e politicamente interessante. Dizemos que nós não somos uma comunidade intermunicipal que não quer ser mais nada. Não. Nós somos uma comunidade intermunicipal que quer ser região. Não de per si, no sentido constitucional, mas parte de uma região. Ficamos muito felizes que na proposta de lei que vocês vão cá receber um dia destes, pelo menos no centro, já triplicámos a dose. Além da região de Aveiro, vamos ter a região de Coimbra e a região de Leiria. O que é um ato positivo, a caminho de algo que é importante. Então, para dizer que nós tomamos esta decisão e somos particularmente felizes com ela. Sra. Deputada, Helena Pinto, gostava de deixar só uma questão e que responde de forma final a esta matéria do modelo de governação. Pessoalmente, e este pessoalmente é também acompanhado pelos 11 colegas que compõem o Conselho Executivo da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, tenho pena de não estarmos também a defender aqui e no nosso parecer final a eleição direta do Presidente da Comunidade Intermunicipal. E porquê é que temos pena? Porque nós defendemos a eleição direta do Presidente do Conselho Executivo, usando a terminologia atual, mas só a defendíamos se tivéssemos uma esfera de competência referenciada para as CIMES que justificasse a importância política da eleição direta. Como aquilo que temos não é isso, nós não defendemos que na atual circunstância, no atual quadro, haja eleição direta, mas obviamente continuamos a defender, pelos motivos que referenciou, que os eleitos diretamente, os presidentes de Câmara, os primeiros eleitos diretamente, sejam aqueles que integram o principal órgão da vida, da gestão da vida das comunidades intermunicipais e das áreas metropolitanas. Esta é a nossa lógica, sabendo, enfim, e pedindo a todos a atenção, de facto, para na feitura final da Lei das Finanças Locais, daquilo que está para acabar um dia destes, que tenhamos cuidado e que façamos bem as contas, porque há sempre várias verdades, não é? É verdade que a lei, a proposta de lei, não reduz verbas dos municípios no que respeita à dimensão orçamento de Estado, é verdade, mas é verdade que reduz os tais 20% na leitura total da receita, nomeadamente quando chamamos à colação três receitas importantíssimas para a vida dos municípios: o Imposto Municipal de Imóveis, o Imposto Municipal de Transações e a derrama. E aí, nessa conta toda, estão os 20% de redução da receita dos municípios. Muito obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente Ribal Esteves, pelos esclarecimentos. Acho que foi um debate muito vivo, muito esclarecedor, em que nós hoje, ao terminar aqui as audições das comunidades intermunicipais, ainda temos as áreas metropolitanas que faremos sexta-feira à tarde, penso que ficou claro para todos o pensamento de cada um sobre este novo diploma e este novo modelo se pode considerar, que resulta desta proposta de lei. E isto facilitará a vida também para, estes debates facilitarão a vida a todos que queiram apresentar propostas, que estão estabilizadas, apresentá-las até segunda-feira, por isso é que era importante, independentemente do parecer estar formalmente aprovado ou não, chegar até dia 22, a razão é essa, que os seus deputados têm até dia 25, segunda-feira, para às 15 horas, para apresentarem propostas de alteração. Essa é a razão pela qual lhe agradeço o envio do parecer, que aqui já manifestou que ia fazer, até dia 22. Muito obrigado por tudo e pela sua disponibilidade para vir aqui à Comissão. Vamos continuar às 10h20.